público. Isso vem provar de que a lei que existe funciona. E aquilo que temos que colocar, senhores deputados, é o seguinte. Ora, se a lei que existe, se a lei existe e se a lei funciona, porquê é que vamos proibir estas atividades? Porque há uma coisa que é garantida, senhores deputados. É que proibir duas vezes não proíbe mais. E, portanto, o que nós temos que ver é que responder às necessidades, nomeadamente de regulação e de fiscalização. Por isso, a proibição que aqui surge, senhores deputados, temos que ser francos, é pelo gosto e não porque existam razões objetivas para se proibir. E, nesse sentido, aquilo que nós queremos dizer é qual é o alcance destas iniciativas. É que há outras atividades com animais, nomeadamente com cães, que importa perceber o que é que acontece se estas iniciativas fizerem caminho. Nomeadamente, o que é que acontece com os treinos e a prática da agilidade dos cães? O que é que acontece com os treinos de obediência? O que é que acontece com os treinos e também com o uso de cães em busca e salvamento? O que é que acontece com os cães em treino e uso em termos de identificação de estupefacientes? O que é que acontece, por exemplo, com os cães que são utilizados no apoio a cegos e pessoas com incapacidade? Tudo isto também contraria, senhores deputados, tudo isto também contraria aquilo que é o comportamento natural dos animais. E, portanto, há que perceber, o alcance destas medidas. Por isso, o PCP, o que coloca aqui é, evidentemente, se estamos na necessidade de regulamentar, porque proibir a corrida de cães, em nosso entender, é um erro, porque o que nós precisamos é ter estas atividades devidamente reguladas, devidamente fiscalizadas, e é isso que nós exigimos, que o CEPNA, que a DGAV tenha condições para estar presente nestas atividades e combater todas as fraudes que possam acontecer, porque elas podem acontecer principalmente naquilo que está regulado, e que se estiver desregulado, então entramos numa selva completa. Por isso, o que importa é cumpra-se a lei e criem-se condições para se cumprir a lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEVRE.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O debate sobre matérias que envolvam o bem-estar animal ganha acrescida importância a cada dia que passa, já aqui o dissemos. De tal forma assim é que hoje, para além dos projetos apresentados, temos um projeto da iniciativa de mais de 21 mil cidadãos que se envolveram neste objetivo. Gostaria, portanto, de começar por saudar cada um dos subscritores deste projeto de lei pelo contributo que dão para o aprofundamento da nossa democracia participativa. É já tempo de se compreender que a democracia vai muito para lá do ato formal de votar no dia aprazado, havendo muito que cada um pode fazer no quadro da Constituição e da lei. A luta pelo bem-estar animal, causa que os Verdes abraçam desde a primeira hora, para além de justa, está a dar uma importante contribuição para o desenvolvimento da nossa democracia e até para desmentir a ideia de que as pessoas não se envolvem ou não participam. Queremos ser importante distinguir o trigo do joio. As propostas que hoje aqui estão em debate anunciam querer atingir o objetivo de, por caminhos diversos, acabar com o sofrimento animal causado por práticas já hoje consideradas ilegais, ademais porque violentas e desrespeitadoras dos mais básicos direitos dos animais. Haverá quem diga que assim se abrem as portas para se proibirem práticas que não tenham essas características e práticas consideradas tradicionais envolvendo animais sem lhes causar dano ou maldade. Os Verdes consideram que devemos começar por algum lado. Não confundimos os que tratam os animais com respeito, sem lhes causar dor ou sofrimento, sem necessidade, daqueles que, toldados pelo vício do jogo e da competição, ou motivados pelo seu caráter particular ou por interesses económicos, fazem do maltrato, da violência, do abandono, o seu reprovável modo de vida. Não diremos que são todos iguais e que participar numa destas corridas implica um tratamento dos animais que não poderíamos aceitar. Assim como não fazemos este debate na base de notícias sensacionalistas ou de casos isolados. Mas reconhecemos que o vazio legal que está criado permite o abuso e a impunidade que inquieta todos quando sofrem por ver um animal sofrer. E sabemos mais que, ainda que nos últimos anos tenha feito um caminho que valorizamos de defesa do bem-estar animal, os meios das estruturas do Estado não estão dimensionados para fazer as devidas fiscalizações e acompanhamento. Os meios e as estruturas do Estado não acompanham a evolução da lei do bem-estar do animal e cada vez mais fica claro que não chega a inscrever verbas no orçamento do Estado para assegurar a mudança de mentalidades e a construção de uma visão de que os animais não são coisas, não são objetos e que merecem o respeito de todos os que os detêm ou que fazem parte da sua vida. Por isso, nos temos debatido para que essas verbas tenham correspondência na realidade com mais meios do Estado e do poder local, para que as discussões que aqui temos e as leis que aqui aprovamos tem quem as aplique e quem as faça cumprir. Exatamente. Cuidar de um animal tem de ser sempre um ato de afeto, tem de envolver respeito, tem de ser dignificante. E assim como sempre, os animais devolverão o dobro da atenção que lhes dedicarmos. É essa a garantia que entendemos e que é preciso assegurar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meireles, do CDS.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria começar por cumprimentar os cidadãos que apresentam esta iniciativa legislativa de cidadãos, a que depois se juntaram várias iniciativas de outros partidos. A iniciativa legislativa cidadã é sempre uma forma nobre de participação cidadã, quer se concorde com ela ou com o seu conteúdo ou não, e eu queria deixar este cumprimento porque acho que é nosso dever e é até, atrever-me a dizer, é uma pena que não seja mais utilizada em Portugal e que nós não tenhamos mais a oportunidade para discutir iniciativas legislativas de cidadãos. Bom, isto dito, e aquilo que hoje estamos a discutir, que tem a ver com corridas de cães e corridas de galgos, eu acho que a primeira questão que temos que nos colocar é qual é o problema que nós efetivamente temos e qual é a dimensão do problema. Porque nós sabemos que as corridas de cães e as corridas de galgos são de facto uma realidade profissional com grande dimensão em alguns países. Não é o caso português. No caso português nós temos alguns amadores que se dedicam a estas corridas. Mas antes de estarmos a pensar em importar soluções, convém perceber qual é a dimensão do problema que aqui temos. E, desse ponto de vista, não resulta das iniciativas um retrato acabado. Aquilo que resulta é o que foi reportado pela revista Revisão e que é contrariado por muitos dos que se dedicam a estas práticas e o famigerado caso de João Moura, que já aqui foi falado, que já é e bem punido, foi detectado e aquilo que ali aconteceu não é apenas proibido, é crime. E, portanto, esses casos, pode estar aqui em causa uma questão de fiscalização, mas esses casos já são, e bem, crime e já são punidos pela lei penal portuguesa. Portanto, não é disso que nós estamos a tratar, nós estamos a tratar dos outros casos. Os casos de crueldade e os casos de maus-tratos já estão criminalizados. Nós estamos a tratar, podemos estar a tratar de outros casos. E aí, eu chamo a atenção, porque aquilo que se diz não é, isto viola o comportamento natural do cão, que é correr livremente. Isto leva-nos para uma questão que eu já diria que é mais filosófica, que eu acho que requer mais reflexão. Porque o cão e o surgimento do cão têm a ver com uma ação do homem sobre o comportamento natural de um outro animal. É assim que surge a espécie. E, portanto, qual é o comportamento natural do cão, eu acho que merece um bocadinho mais de reflexão do que nós simplesmente dizermos todas as corridas têm que ser proibidas porque elas são em si cruéis, porque violam o comportamento natural do cão. É tão somente, é isto que eu acho que está subjacente às iniciativas e esse pressuposto baseado num artigo da Visão é francamente um pressuposto que eu não posso aceitar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra pelo PS, a Sra. Deputada Lúcia Araújo.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as iniciativas hoje em debate nesta Câmara sobre a proibição das corridas de galgos merecem ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a nossa maior atenção. Com a governação socialista, temos mais proteção e bem-estar animal, sendo disso exemplos as inúmeras medidas aprovadas. Em Portugal, as corridas de galgos são normalmente uma atividade que complementa a atividade da caça e os galgos, em cenário de corrida, são cães rápidos, poderosos e elegantes em busca do troféu da vitória, mas também são animais que apreciam o conforto e o descanso no sofá junto dos seus donos. São um cão de família. E se é uma verdade que as corridas de galgos, na sua maioria, se registam mais em zonas rurais, também não é menos verdade que as exposições, concursos, provas de agilidade para os animais de companhia acontecem mais nas áreas urbanas. Contudo, os concursos e exposições de animais de companhia têm enquadramento legal no âmbito da legislação existente, através do Decreto-Lei 314 de 2003, o qual prevê o licenciamento nas competências atribuídas à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. E na sequência do Decreto-Lei da descentralização de competências, as mesmas passam a ser atribuídas aos municípios através do Decreto-Lei 20 de 2019, enquanto que as corridas de galgos não têm enquadramento legal no âmbito da citada legislação. Assim como também não têm enquadramento legal as corridas de galgos no âmbito dos espetáculos comerciais através da regulamentação da venda de bilhetes. Muitas destas corridas acontecem integradas nos programas e festas locais e em espaços de livre acesso, em algumas regiões do país, como é o caso do Alentejo e da região do Minho, mas também que vão de encontro às tradições e cultura dos territórios, sendo ainda estas atividades, muitas das vezes, promotoras da atividade económica local. Senhoras e senhores deputados, as iniciativas em debate assentam em relatos de situações de doping e de maus-tratos aos galgos. Importa, no entanto, esclarecer que os animais que não possuem aptidão competitiva são afastados das corridas. E atendendo às suas características, porque são cães dóceis e meigos, são acolhidos como animais de companhia e o argumento de que os galgos são utilizados para entretenimento ou divertimento das pessoas é uma argumentação que, de alguma forma, também é aplicada aos animais de companhia, que muitas vezes são utilizados em concursos ou exposições de beleza ou ainda em provas de agilidade. Contudo, deve-se apontar para que a autorização para a realização das corridas de galgos seja obrigatoriamente acompanhada por um médico veterinário, defendendo assim que aspectos relacionados com a identificação, com a sanidade e, eventualmente, com os controlos de antidoping sejam salvaguardados. Acresce ainda que as práticas de abandono e maus-tratos a animais de companhia estão já criminalizados pela Lei 69/2014. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ciente do avanço da investigação científica, reconhece que é hoje indiscutível que os animais têm capacidade para sentir e manifestar sofrimento. E o evoluir das sociedades leva-nos a uma cada vez maior sensibilidade e cuidados nas mais variadas dimensões, quer ao nível das questões ambientais, quer da proteção da natureza e, naturalmente, aumenta também a sensibilidade para com os animais e, sobretudo, na preocupação com o bem-estar, atentos a todas as dimensões que o binómio homem-animal comporta. Violação dos direitos humanos, dos direitos dos animais, a exploração dos seres humanos são, infelizmente, práticas condenáveis em todo o mundo. É pela educação, pela denúncia, pelas boas práticas e pela formação que atingimos os objetivos civilizacionais. O fundamentalismo é muitas vezes contraproducente, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos agora para uma nova intervenção a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, bastante rapidamente. Este plenário utiliza a ciência conforme lhe aprouver. Existe uma ciência médica veterinária que versa sobre o bem-estar animal. E é sobre essa ciência médica veterinária que nós, no nosso artigo número 2, que com certeza o Sr. Deputado João Gomes Marques não leu, no ponto 3, indicamos que não se incluem no dispositivo.